Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o artista plástico e ambientalista Ricardo Ramos, autor do projeto Chico Gaivota.
Hoje estou satisfeito com esta entrevista, é uma pessoa bastante original e é um artista, um grande artista, numa coisa que é praticamente inovadora, pouca gente o faz. Há uma definição de arte que diz assim: a arte é a domação do natural através de artes que criam beleza, que criam o belo. Mas isso cai em terra, cai por terra, porque o que o senhor faz não é domar o natural. O senhor aproveita-se de coisas já feitas. Não são coisas naturais. São fragmentos, detritos, e transformam-os em valiosos objetos de arte. Portanto, a definição, a domação do natural através de artes que criam beleza, essa afirmação cai por terra.
Agradeço imenso, isso para mim é um elogio enorme. Mas na realidade é exatamente isso, porque eu, como não manipulo as peças, como eu nem sequer as lavo, eu não as limpo, não lhes faço nada, não pinto, não ponho verniz, não faço nada às peças, eu uso-as tal como as encontrei na areia, e as peças que eu encontro na areia são peças que todos nós passávamos por elas, e não passa de um bocado de lixo, aquilo não serve, não ligamos nenhuma. E de alguma forma, sem fazer nada, apenas com dois furos, eu faço uma assemblagem juntamente com outras peças idênticas e as pessoas passam a dizer que é uma peça de arte. Ou seja, a percepção do que é lixo ou não acaba por ser consoante a forma como o vemos. Se no contexto certo, se calhar, não existe lixo.
Ricardo Ramos, Chico Gaivota, não sei se a minha pergunta é pertinente, mas a minha mãe nasceu em Cabo Verde e eu nasci em Angola. E eu gostava de perguntar ao Chico, eu vivi também em Macau, gostava de perguntar ao Chico se fosse convidado, se gostava de ir à Angola e se gostava também de ir a Macau, se fosse possível.
Engraçado falar nesses três países, porque Macau, eu ontem tive, às 9 da manhã, uma videoconferência para uma universidade em Macau, estive a dar uma palestra para Macau. Cabo Verde, já estive lá e tenho recordações e histórias que me encheram o coração, incrível. Angola, quero imenso ir lá, e preciso de ir lá porque, preciso de ir lá, ou seja, eles precisam de conhecer o Chico Gaivota, aquelas pessoas que não sabem o que fazer, precisam de olhar para estes materiais que abundam à volta deles e começá-los a transformar em arte e vender, podem vender aos turistas, acaba por ser muito mais interessante este tipo de arte do que outras coisas e acabamos por ajudar a reduzir.
E dá alguma coisa para instituições de caridade, Chico?
Eu não cobro dinheiro às escolas, grande parte de tudo o que eu faço acaba por ser sempre suportado pelas peças que eu vendo. Eu não tenho apoio de ninguém para andar a limpar praias, não tenho apoio para as coisas que faço, nem para ir às escolas, por isso tudo acaba por ser a parte artística que paga isso tudo, que nem é muito justo para a parte artística, mas o que eu fiz e passou a ser, daí eu dizer que é a minha parte missionária e passou a ser um dos meus objetivos, foi eu, quando fui convidado a ir a Moçambique, convidaram-me para ir lá durante um mês, para ir dinamizar uma equipa de limpeza de praia, para ir às escolas, para ir fazer uma data de programas. Então eu fui um mês para Moçambique e quando cheguei lá a ideia, eu disse logo antes de arrancar aqui, eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho dinheiro, tenho contas para pagar, tenho família, e disseram-me, quem me convidou disse, ok, então tu fazes cá 4 ou 5 peças, nós vendemos no hotel, fazemos um leilão e a senhor tu voltas para Portugal. E eu disse, ok, perfeito, arranquei. Quando cheguei lá, através da equipa, da pequena equipa de limpeza de praias que era suposto eu ir dinamizar, conheci uma associação, uma organização de pessoas comunitárias que tinham imensos apoios às escolas. Em Moçambique há imensos problemas, quase metade da população tem SIDA, os miúdos só vão para a escola a partir dos 6 anos, ou seja, há imensas coisas problemáticas e eu quando comecei a ver aquilo tudo, liguei para casa, para a minha mulher e disse, olha Isabel, tenho um problema, mas eu as peças que fizer aqui, o dinheiro vai ficar aqui para, esta, para estas pessoas, porque eu não tenho como, indiferente, eu quando chegar aí depois, olha, se for, em último caso vou ao mar e dou-lhe uma tareia. Então o que passou a ser o meu objetivo, e no último dia antes da exposição, ou seja, faltavam 20 horas para a exposição, e eu, em vez de ir dormir, olhei, eu tinha tudo espalhado num relvado, vi um monte de azuis e disse, eu consigo fazer um peixe com aqueles azuis, e agarrei e passei a noite toda, em vez de dormir, estar a fazer o peixe, acabei de manhã e foi o primeiro peixe a ser vendido, foi esse azul. Só porque eu queria mesmo doar esse dinheiro. Isto já foi há 4 anos. Essa equipa, com esse dinheiro que eu deixei, conseguiu durante 2 anos passar a serem 20 e tal pessoas a recolherem lixo todos os sábados nas praias. E eu depois vendi-me, eu aceitei um trabalho que normalmente não aceitaria, onde me doaram imenso, doaram-me 20 mil euros para Moçambique. E esse dinheiro, embora eu precisasse imenso, foi direto para lá, nem passou pela minha conta. E o que eles conseguiram fazer com esse dinheiro foi inacreditável. Ou seja, em Moçambique há uma mega operação de limpeza de praias que depois contaminou a própria comunidade. Então já são mais de 250 pessoas a recolherem material na comunidade. Conseguimos arranjar uma estação que compra as garrafas de plástico, que leva para Maputo para reciclagem. Ou seja, aquilo virou uma coisa que me enche o coração. E aí eu digo, eu sou uma pessoa extremamente pobre, mas por dentro sou a pessoa mais rica e mais feliz que imaginam.
Ricardo Ramos, fica à volta, só agradecer a sua enorme generosidade.
Ah, nada.
Bem, já falámos um pouco de tudo. É só para lembrar, o ambiente é aquilo que nós fazemos dele.
Exatamente.
Os adultos são irresponsáveis e calões. Eles não pensam no depois, eles só pensam em cifrões. É que os adultos são os culpados pela situação do clima em alteração e toda a destruição que afeta multidões, cria incêndios e tufões, secas e inundações que devastam regiões. E se os adultos falham, alguém tem de ser sensato para enfrentar os factos e lutar pela mudança. Se os adultos tardam, alguém terá de ser ágil, porque o nosso mundo é frágil e precisa de esperança. E já que é urgente, a gente faz greve já, que o futuro já cá está e é das crianças. Vamos para a marcha com a Greta, pelo clima lutar como uma menina para defender o planeta. Vamos em força como ela nos ensina para mostrar a quem domina que os putos estão alerta. Vamos para a marcha com a Greta, pelo clima lutar como uma menina para defender o planeta. Vamos em força como ela nos ensina para mostrar a quem domina que os putos estão alerta. Corajosa e valente, sempre firme e forte na luta pelo ambiente. Começou por fazer greve lá no seu país primeiro, até ser inspiração para jovens no mundo inteiro, incentivando-os a gritar bem alto pelo planeta e a ser bravos, corajosos e valentes como Greta, exigindo a quem manda políticas eficazes que não sirvam só interesses que criam entraves, a pedir mudanças e metas mais exigentes para travar o aquecimento e o caos consequente. É que basta uma miúda brava para mudar o mundo, e quando há muitas é segui-las, porque elas podem tudo. Vamos para a marcha com a Greta, pelo clima lutar como uma menina para defender o planeta. Vamos em força como ela nos ensina para mostrar a quem domina que os putos estão alerta. Para a marcha com a Greta, pelo clima lutar como uma menina para defender o planeta. Vamos em força como ela nos ensina para mostrar a quem domina que os putos estão alerta.
Quais são os materiais com que gosta mais de trabalhar?
Gosto muito de plásticos resistentes, gosto muito de cordas, mas não há limite, ou seja, cada vez mais eu vou aumentando o leque das coisas que apanho. Ou seja, eu classifico as peças que apanho em vários várias formas. Umas considero estruturais e são peças que as pessoas nunca irão ver. São peças que estruturalmente são extremamente fortes e resistentes que eu posso utilizar para fazer as peças. E há outras peças que eu chamo quase, se calhar, decorativas, ou seja, é o que a pessoa acaba por ver. Por exemplo, eu vejo uma escova de dentes e para mim uma escova de dentes é uma peça decorativa, ou um pente, ou uma palhinha, um cotonete, são objetos que têm, cromaticamente, têm muito interesse estético, não é? Por isso são peças de acabamento. E as peças estruturais são, por exemplo, uma tampa de um caixote de lixo, ou seja, plásticos muito mais resistentes, especialmente de preferência que tenham várias dobras e várias que lhes aumenta a resistência. Adoro tubos, os tubos para mim são fundamentais para fazer as peças grandes. Eu uso tubos dentro, vou pondo tubos dentro de tubos dentro de tubos e depois trabalhando como deve ser com outras peças de plástico, controlando as forças do plástico, consigo fazer estruturas extremamente resistentes, extremamente pesadas, mas consigo apoiar num só ponto e elas ficam completamente estáveis.
Queria-lhe fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu faço de vez em quando. Nas garrafas de água de litro e meio, eu corto-as ao meio, por vezes, não é sempre, e ponho-lhes terra e planto flores. Acha que estou a contribuir para a natureza?
Acho que está a arranjar uma ótima solução para um objeto que não devia existir. Eu, para mim, eu não compro garrafas de plástico desde que sou chicavota, ainda não morri há cedo. Cabo Verde foi o sítio para mim mais difícil de falar de lixo, porque eles dentro das habitações, dentro das suas casas, são extremamente asseados, mas depois da porta da rua para fora atiram o balde, quer dizer, e uma pessoa vai na estrada e consegue ver onde é que vivem pessoas pelo lixo que escorre das encostas. Mas foi o sítio mais difícil onde eu tive para falar sobre lixo, porque a prioridade é a água. Enquanto eles não tiverem água para beberem, água para fazerem agricultura, água para tudo, a prioridade não é de todo o lixo. Por isso faz todo o sentido haver água engarrafada em países africanos, em países que não têm água potável, sim senhora, países a norte do Equador, onde nós estamos, e países nórdicos, não faz sentido nenhum. Nós temos água ótima de canalização, quanto muito comprei um filtro, alguma coisa. Nós temos que pensar, somos muitas pessoas no planeta, se todos fizerem a mesma coisa, é inacreditável. Por isso, há uma data de coisas, eu não bebo café de cápsulas, se vou ao café e me dão uma colherzinha de madeira para mexer o café, eu não aceito, peço uma de metal. Ou seja, há uma data de materiais que não faz sentido existirem. As colheres para mexer os cafés de madeira é inacreditável, com a Covid virou tudo descartável e não retomaram as de metal para não terem que lavar, mas a de metal tem uma duração brutal. A outra, se pensarmos que aquilo não é uma colher, aquilo é um bocado de uma árvore. Nós estamos ali com um bocadinho de uma árvore, que damos-lhe uma utilização de segundos a mexer o café e não estamos a contabilizar todo o processo para aquele bocadinho de árvore ter aquela forma, ter aquele tamanho, ter aquela cor, porque todo o processo desde a extração, fora os 30 anos ou 40 da árvore a crescer, o processo de eliminar a árvore, cortar a árvore, quer dizer, isso tudo requer eletricidade, requer combustíveis fósseis, requer uma data de água, requer uma data ambientalmente, é uma carga brutal para um objeto que não faz sentido existir. Como os paus dos chapéus dos chupa-chupas, e é indiferente se mudam de plástico para papel, porque o papel vem de uma árvore, um papel branco, os químicos foi preciso para esse papel ser, quer dizer, todo o custo, simplesmente não existe espaço, somos pessoas a mais para existir esse tipo de objetos. The green plastic watering can. For a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. But she bought from a rubber man in a town full of around. The world's around.
is about. The words are mine.
Eu penso que foi há meses atrás, ainda não foi há anos, não sei se todos, mas uma grande parte dos sumos e dos pacotes de leite miniatura, tem cerca de um quarto de litro, creio eu, passaram a trazer as palhinhas em papel, em cartão, em vez de serem em plástico como era antigamente. Acha que há nisso alguma evolução ou é a repetição do mesmo vício?
Não sei, vamos ser sinceros, quer que eu seja totalmente sincero, e esqueça que estou a falar para a rádio e responder-lhe à pergunta como se estivéssemos os dois a ver um café. O problema tem a ver com a coerência, e ou seja, temos de pensar uma coisa, a reciclagem, nós andamos a falar de reciclagem há mais de 30 anos, continuamos sempre a culpabilizar as pessoas em casa e dizemos que têm que reciclar e as empresas dizem que passam este papel da reciclagem para nós. Atenção, ninguém em casa faz reciclagem, nós quanto muito fazemos separação de lixo, reciclagem é outra coisa. O problema é que estão-nos constantemente a impor esse papel de separar, mas o que é certo e os dados que temos é que apenas uma pequena percentagem do que nós separamos é realmente reciclado. Ou seja, estamos há 30 anos e continuamos cada vez a reciclar menos, cada vez o consumo e o aumento da produção de plástico descartável é maior, ou seja, a reciclagem é uma forma de nós continuarmos com este galopante consumismo sem preocupações e sem nos termos que preocupar com todos os restos desse consumismo e todo o desperdício que esse nosso consumismo nos leva. Nós precisamos de acreditar que não faz mal eu continuar a comprar esses pacotinhos de leite pequenininhos e essas palhinhas porque eu vou pôr ali e alguém vai tratar e isso vai desaparecer. Isso não existe. Antigamente o lixo era considerado um problema de saúde pública. Hoje em dia o lixo é um negócio. No momento que é um negócio tem valor e o jogo passa a ser totalmente diferente. Por isso, acho que esse tipo de materiais não podem existir. Não pode haver palhinhas para nada. Não pode haver pacotinhos de leite pequeninos, não. Há pacotes de litro e, se possível, maiores ainda. Nós precisamos de perceber que somos muitas pessoas e não podemos continuar com este consumo desta forma e pensar que, ok, eu vou pôr para a reciclagem e está resolvido. Não está. A nossa consciência acha que está tudo bem. Há uma data de coisas que simplesmente nos fazem, são criadas para nós não nos preocuparmos em continuar com este consumismo brutal, não é? E é um bocadinho diferente de tudo. E podemos ter palestras todos os dias e podemos ter programas de televisão e de rádio e de seja do que for sobre o ambiente e sobre estes problemas. A seguir eles terminam e vamos levar com 10 ou 15 minutos de anúncios para comprarmos milhares de coisas que nós não queremos, não precisamos, mas não faz mal, porque se não tivermos dinheiro eles ainda nos emprestam dinheiro para nós comprarmos aquilo. Por isso é muito complicado.
Eu queria perguntar-lhe, as suas obras passam a mensagem, não é? Mas queria perguntar-lhe se considera ou se já fez uma transmissão da mensagem diferente, por exemplo, ensinando ou fazendo com as pessoas, na prática, a transformação dos recursos que encontram, ajudando-os a criar peças. Se já pensou nisso ou se estaria disponível para fazer isso?
Eu faço muito isso nos workshops em escolas e noutros sítios, não só para crianças como para adultos e pessoas muito mais velhas, mas e faço constantemente isso, mas a forma que eu arranjei, ou seja, os miúdos nunca levam o que fazem para casa. O que fazem é com os meus plásticos, são plásticos que eu que apanhei, são plásticos muito especiais para mim, são tesouros para mim, então o que eu faço é... Eu deixo eles brincarem com eles fazem montagens com eles e eu depois tiro uma fotografia num estúdio, tiro uma fotografia e eles ficam, a recordação é a fotografia e as peças voltam para mim. Eu não lhes dou as peças porque eu iria ter que usar colas quentes que eu não uso, iria ter que arranjar soluções para prender aquilo de uma forma segura, sendo crianças a fazerem, e sei como pai que mais cedo ou mais tarde nós adoramos esses presentes, mas mais cedo ou mais tarde aquilo vai-se desfazer e eu vou deitar fora e essas peças iam voltar ao ambiente, e isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. O que se tornou muito engraçado, eu já fiz workshops com bem mais de 5 mil crianças, sempre com as mesmas peças, em vários países diferentes, e as crianças com as mesmas peças, elas veem a mesma peça de formas totalmente diferentes. E uma peça para uns pode ser uma asa, para outros foi um barco, para outros foi uma tromba, para outros foi um peixe, e é muito engraçado para mim isso, e quero manter isso assim. Eu fazer construções com peças do que eu faço com muita gente é impossível. É impossível porque eu nem consigo, nem eu sei bem o porquê que eu ponho uma peça em vez de outra. Eu tenho N vezes, já me aconteceu vezes seguidas, eu ter uma peça desde o início, e eu tenho um vídeo a fazer isso com uma osga, e que desde o princípio eu tenho a cabeça da osga, era uma proteção de joelhos de um ladrilhador. É uma peça muito engraçada, só foi um amigo meu, o arquiteto, que me disse o que é que era, porque eu nem sabia o que era, parece uma esponja, e eu desde o princípio que tenho essa esponja e digo, isto vai ser a cabeça da osga, e está em cima da mesa, e tenho isso filmado e tudo, e eu estou a fazer a osga, e vou sempre experimentando essa peça que ia ser a cabeça, e no final apareceu-me um chinelo, e passou a ser esse chinelo, e essa peça não entrou, e eu queria que ela entrasse. A seguir fiz uma tartaruga e disse, é agora que eu vou usar, isto vai ser a cabeça da tartaruga. Fiz a tartaruga e não foi a cabeça. E ainda tenho lá a peça. Por isso, como é que eu posso explicar a alguém que não é essa peça que está aí, que isso não faz sentido? Eu sou, por isso é que eu digo que eu considero que sou um maestro. Eu, como o material que tenho é todo apanhado nas praias e é material que é irreprodutível, por isso existe naquela forma e daquela cor, são muito únicos e muito especiais, por isso eu nunca o uso, já na primeira, exceto quando estou nestes países de missões, em Moçambique, em Cabo Verde, até nos Açores, onde eu vou, e, ou seja, todo o lixo que eu apanhar, eu depois não vou conseguir trazer para casa, por isso tudo o que eu apanhar posso usar à vontade, aí eu construo peças num dia está feito. Cá é totalmente diferente, por isso eu vou virar todas as peças que tenho daquela cor e vou escolher 100 ou 1000 peças e depois dessas eu só vou usar uma e vou ter a certeza, embora imensas delas caibam, só uma delas é que vai ser e provavelmente é a que tem menos possibilidades de ser outras coisas. Ou seja, que em termos estruturais não é incrível e é um desperdício estar ali, ou que essa peça era linda para fazer outra coisa, ou quando a vi ela quis ser outra coisa, nunca quis ser o que ela é suposto ser agora. Por isso é muito difícil e eu não consigo transmitir isso. A minha mulher vê-me muitas vezes a fazer peças e ela não me consegue ajudar. Porque eu nem eu próprio sei, é muito... Eu estou sempre a experimentar e depois... Era muito fácil, eu tenho centenas e centenas de escovas de dentes, era muito fácil de usar todas. não é? O usar poucas ou onde é, usar as necessárias para, acaba por ser também um desafio, mas é uma coisa que eu não consigo controlar ou não consigo sequer explicar a outros porque é que faz-me sentido assim. Ou, por exemplo, quando os meus peixes, eu começo sempre, é sempre a sobreposição de peças, por isso estou sempre a esconder os parafusos da peça anterior. Começo no rabo e vou pondo as do rabo e depois estou constantemente a tapar os parafusos com a peça que está à frente, sempre a sobrepor e a esconder, e termino no olho. Eu, antes de fazer isto, na minha cabeça, a peça já tem que estar feita. E eu sei exatamente como é que ela vai ser. Não sei que peças é que vou usar, mas eu sei exatamente como é que ela vai ser. Senão não posso começar a fazer. Porque o que eu puser ou não puser no rabo, eu não vou conseguir tirar ou repor ou voltar a pôr mais. Por isso é impossível eu explicar a alguém ou alguém me conseguir ajudar, a não ser que fosse para me separar as peças para eu ser mais rápido numa dessas todas que é escolher utilizar. É muito complicado. Mas já fiz e já ajudei outras pessoas a construírem. Ou seja, eu ensinar-lhes na escola, ensinar como é que tecnicamente eu faria isso e depois serem eles a fazerem. Mas é sempre coisas complicadas porque muita gente à volta de uma peça depois acaba por ser um bocadinho complicado.
Também queria anunciar uma surpresa. Quando quiserem, eu posso fazer uma música sobre o ambiente.
Monsters stuck in your head. Monsters under your bed. We are monsters.
Só temos um planeta A, não temos um planeta B. Mas parece que hoje em dia ninguém quer saber. Estamos a destruir o planeta, infelizmente é verdade. Será que se chama meio ambiente porque já acabamos com metade? Está na hora de pensar no futuro. Vamos lutar mais pelo ar puro. E no fundo estamos todos em apuros. As futuras gerações também merecem um futuro. Florestas pegam fogo, vejo tudo arder. Até os animais merecem viver. Florestas pegam fogo, vejo tudo arder. Até os animais merecem viver.
Estamos a destruir o planeta e infelizmente é verdade. Será que se chama meio ambiente porque já acabamos com metade? Até lixo vira arte na mão de quem tem talento.
Continua a fazer a sua arte, é bastante original e eu nem me passava pela cabeça que houvesse artistas dessa natureza. Era-me perfeitamente desconhecido esse tipo de arte, que é inovadora e bastante original. Só me resta despedir-me e desejar-lhe as maiores felicidades e que continue a criar em nome da arte, que é a principal razão de nós estarmos vivos.
Ah, obrigado. Obrigadíssimo, foi um prazer. Obrigado. E adorei as perguntas, foi as melhores perguntas que me fizeram. Muito obrigado.
Deviam fazer o que é bom para o mundo, não deviam fazer o que é mau.
Porque depois nós já temos este mundo.
Só temos este mundo.
Se nós perdíssemos um copo, tínhamos milhões de copos. Mas só que se nós perdemos o mundo, não temos mais nenhum, morremos.